A rádio somos todos.
Esta segunda-feira, dia 13, assinala-se o Dia Mundial da Rádio.
Abrimos as portas e a antena à tua participação.
Discos pedidos todo o dia e emissão em direto a partir das 4, no Museu Nogueira da Silva.
Com convidados e showcase dos Leviatã.
Mais tarde, a festa termina em estúdio com o Captain Boy ao vivo.
Sabe mais no Facebook da RUM e revela-te.
Olá, boa tarde, cá estamos depois do concerto dos Leviatã. Muito obrigada ao Marco e ao Bernardo por terem estado aqui connosco nesta tarde. Estamos, recordo, no Museu Nogueira da Silva. Podem passar por aqui, em Braga, no centro de Braga. Estamos a celebrar o Dia Mundial da Rádio. E quem melhor para celebrar o Dia Mundial da Rádio do que aquelas pessoas que fazem rádio, aquelas pessoas mais inesperadas. Nós vamos estar aqui agora com mesa cheia, com o Nuno Faleiro, da Rádio Aurora, e com mais duas pessoas que participam na Rádio Aurora, que são o Filipe Carmo, e a Rita Fernandes, e ainda da Rádio Escola, da Escola Secundária Martins Charmente de Guimarães, o professor António Costa e ainda a Carolina Monteiro e o João Araújo. Obrigada por terem vindo, é um prazer ter-vos
obrigado.
Aqui em cima.
Obrigado.
Rádio Aurora veio, vieram propositadamente de Lisboa.
E também a Rádio Escola veio de Guimarães.
Sim, exatamente.
Não é longe, mas...
Mas mesmo assim é de saudar assim, também esta vontade em participar nesta nossa emissão.
Sim, muito obrigada. Vamos começar, se calhar, pela Rádio Aurora e falar um bocadinho sobre este projeto. Para quem não sabe, a Rádio Aurora é um programa de rádio que dá voz a pessoas com cadastro psiquiátrico e luta contra o preconceito. É assim, tem a intenção de mudar mentalidades. Nuno, pode-nos falar um bocadinho mais sobre a Rádio Aurora? Como é que surgiu e o que é que pretendem?
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, em Braga, e é um grande privilégio sermos recebidos desta maneira tão afetiva, tão bem acolhidos. Sim, de facto, o projeto da Rádio Aurora, Outra Voz, é o nome do nosso programa, surgiu como resposta ou como reação a um conjunto a uma sistemática representação das pessoas que têm problemas de saúde mental, que, ironicamente, utilizam a ideia do cadastro psiquiátrico, não é? Cadastro no sentido em que existe, associada à vivência de uma experiência de um problema de saúde mental, uma desvantagem profunda, não é? Não existe nada de criminal, nem não há nenhuma associação com qualquer tipo de ilegalidade, mas tem a ver com o vivido que as pessoas têm de que ter este diagnóstico provoca necessariamente um conjunto de desvantagens e um conjunto de manifestações discriminatórias. Portanto, a rádio surge como resposta, como reação ética e até política, se quisermos, no sentido mais aberto da expressão política, no sentido da transformação daquilo que é a vida em sociedade, daquilo que é a vida da nossa comunidade. Não temos que recear as palavras, não é? Somos seres políticos e não podemos ser indiferentes aos nossos concidadãos que têm mais dificuldades de participação na vida coletiva, não é? E, portanto, foi neste sentido que a rádio surgiu, não como uma nova forma de falar pelas pessoas, mas de permitir que cada pessoa que passa por esta experiência, que cada um de nós pode passar ao longo da vida, possa ser porta-voz de si mesma, não é? Possa contrariar, apenas pela sua existência, pela sua visibilidade, aquilo que é mais comum, que é uma extraordinária e sistemática associação com o crime, a violência, o descontrolo, a falta de valor, a imprevisibilidade e todas estas imagens preconceituosas. Portanto, foi neste sentido que surgiu esta necessidade de agir, não é? De transformar mentalidades.
E acharam que a rádio seria um bom meio de veicular esse tipo de mensagens, esse tipo de atitude?
Achamos que a rádio continua a ser e pode vir a ser um meio de futuro, no sentido em que é acessível, é particularmente acessível a qualquer cidadão hoje em dia utilizar a rádio como ferramenta de participação. E, por outro lado, também nos pareceu ou melhor, também me pareceu naquele momento inicial particularmente interessante, porque também era protetor da identidade das pessoas o suficiente. Ou seja, o facto da rádio não estar saturada de imagens, e eu acho que pode vir a ser uma dimensão revolucionária da rádio no futuro, o distanciamento desta poluição de imagens em que nós vivemos, e portanto era também protetora da identidade dos participantes, não é? E portanto fazer esta exposição, ou permitir esta exposição, expondo as pessoas a eventuais consequências negativas, pareceu-nos que seria insensível, não é?
Permite que as pessoas se foquem só no essencial, não é? E não, não se percam em questões que são irrelevantes para o caso.
E que não surjam consequências. O facto de uma pessoa poder falar de um problema de saúde mental que vive na sua vida e não ser reconhecida na sua própria rua ou no seu próprio trabalho por isso é protetor, porque as pessoas têm de facto consequências. Há uma,
não é? Sim, mas estou curiosa, como é que funciona a rádio? Vocês têm um programa semanal? Como é que escolhem os temas? Como é que é?
Talvez circulasse a palavra.
Vamos passar a palavra à Rita Fernandes.
Sou eu.
E então, como é que surgiu esta aventura na Rádio Aurora? Como é que decidiu participar?
Foi assim, foi por acaso, porque eu não sabia que existia a Rádio Aurora no hospital. Eu faço lá outras atividades, mas foi uma apresentação da rádio que houve lá no anfiteatro onde há vários eventos, lá no Hospital José de Matos, agora Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, não é? Deixa-me corrigir, que é mais fino. E eu participei nessa apresentação, como disseram para ir, que é interessante, e fomos todos lá do grupo de teatro, que é o que eu participo, foi ver a apresentação. E fiquei fascinada, porque eu sou da área de comunicação, apesar de não ser licenciada, andei até ao terceiro ano no curso de Ciências da Comunicação e fazia rádio como um projeto de universitário. Apesar de não irmos para o ar, fazíamos tudo o que é inerente a uma rádio. E eu fiquei muito curiosa e pensei, vou lá passar um dia para ver como é que é, porque eles, também o Dr. Nuno e outros meus colegas, na altura que não eram meus colegas, deram essa abertura para ir assistir uma sessão, e eu fui lá para assistir uma sessão, na mesma sessão que participei. Logo na primeira que fui assistir, era um músico, por acaso, e eu fiz algumas perguntas, permitiram-nos fazer logo algumas... Desculpa, Tomás, que eu tenho uma voz um bocado forte. E eu comecei logo a fazer perguntas, fui ainda assistir às sessões da rádio e estou lá há 3 anos. Faz agora dia 14 de janeiro, 3 anos.
Sim.
E então eu estou a gostar, nós lá na rádio também, eu estou a gostar muito porque nós fazemos programas diversos, portanto fazemos desde entrevistas a debates entre nós. É importante salientar, é tudo eleito democraticamente, ou seja, é tudo votado pela maioria, porque os convidados são escolhidos por nós, os temas dos debates também, claro, do nosso interesse, do interesse dos nossos ouvintes, claro, temos de ter atenção sempre a isso, não estamos a falar só para o nosso próprio umbigo, não é?
Sim.
E eu estou a achar muito interessante, porque eu gosto muito de expressar as minhas ideias, dizer aquilo que penso. Claro que às vezes temos de pensar um bocadinho naquilo que vamos dizer, mas eu não penso muito, não é? E é muito interessante esta experiência. E pronto, isto é um projeto que já existe, quase vai fazer 8 anos, agora dia 6 de março. Começou, portanto, em 2009. Então, no Hospital Miguel Bombarda, aqui com o Dr. Nuno, houve uma reunião de pacientes nessa altura, também nessa altura. E existe quase há 8 anos. E então é interessante.
Sim.
Eu estou lá há 3, mas não estou há 8, mas há pessoas que estão lá já há bastante tempo, estão quase desde o início, e é importante verificar a evolução da rádio até hoje. E gostei muito de vir até aqui também, e é muito interessante também sairmos do hospital psiquiátrico e virmos ver o mundo cá fora. Claro, nós vivemos no mundo cá fora, não é? Não, porque há pessoas que também estão internadas, é importante salientar. Nós estamos numa varanda que é numa unidade de reabilitação, e há pessoas que estão num quarto ali ao lado internadas, e então passam na rádio, ficam lá, alguns passam, quando têm alta vão-se embora, há outros que ficam nos nossos programas, e a maior parte das pessoas são utentes externas. Mas somos todas pessoas com problemas de saúde mental, como o doutor não já referiu. Vou passar ao meu colega.
Sim. O Filipe também tem essa experiência, também gosta assim tanto da rádio como
olá,
gosta.
Olá, Mafalda, olá, Sérgio. Muito obrigado por nos terem convidado e por nos terem recebido. Olá, Sérgio. Olá, Mafalda. Muito obrigado por nos terem convidado e por nos terem recebido com tanta afetividade e sermos acolhidos tão bem. É muito bom e sabe muito bem.
Não, obrigada a nós por terem vindo.
Obrigado, obrigado, Mafalda.
Como é que começou então a sua experiência na Rádio
Aurora? Experiência? Eu, tal como a Rita, comecei há cerca de 3 anos, mais ou menos. Nós vimos uma apresentação da Rádio Aurora, em que estava o Sr. Dr. Nuno e alguns dos outros pacientes. Gostávamos muito, eu e a Rita. O Sr. Tuno disse apareçam e nós aparecemos e fomos ficando e acabámos por ficar mesmo. E foi muito bonito porque nós reunimos às segundas e sextas, das 2:30 às 5, na varanda do Hospital Júlio de Matos, no pavilhão 29, que é o pavilhão da rádio. E reunimos numa varanda com uma mesa de mistura, com microfones, como vocês têm aqui. E é muito interessante porque a rádio começou há muitos anos num projeto da Argentina, que era a Rádio La Colifata. E depois começou também por um outro projeto, que era a Rádio Nicosia em Espanha. Começou por ser feita no Hospital Psiquiátrico na Rádio Argentina, na Rádio La Colifata. Depois a Rádio Nicosia é um centro comunitário onde fazem rádio também. E foi um projeto semelhante ao nosso, onde o Sr. Dr. Nuno, como a Rita estava a dizer há bocadinho muito bem, começou a fazer Miguel Bombarda juntamente com outros pacientes. Estou a falar muito depressa, uma falta, não?
Não, está.
E eu às vezes falo tipo metralhadora, peço desculpa.
Está habituado a fazer rádio, não é?
Um bocado, uma falda, sou um bocadinho nervoso, peço desculpa.
Não se preocupe.
O Dr. Nuno começou a fazer no projeto Miguel Bombarda e nós, como disse, fazíamos às segundas e sextas no Miguel Bombarda, sim, com outros pacientes, mas o Hospital Júlio de Matos, peço desculpa, começámos no Hospital Miguel Bombarda e depois passámos para o Hospital aos dias de março, mais tarde, onde a rádio começou há cerca de 8 anos, Rita, corrija-me. Começou há cerca de 8 anos, em 2009, nós estamos em 2017, e nós reunimos para fazer debates e entrevistas, como a Rita disse, entrevistámos pessoas muito engraçadas, como por exemplo, já só uns exemplos, o Camané, a Ana Deus, a Marisa Luís. Eu gostei muito da Marisa Luís e da Ana Deus, no meu aspecto pessoal. Não sei se Rita quer falar também.
Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Rita.
Íamos agora também passar aqui a conversa.
Sim, se calhar.
E já regressamos aqui à Rádio Aurora.
Desculpa por monopolizar a conversa.
Oh, não, pronto, nada disso. Nada disso.
Temos também aqui os nossos amigos da Escola Secundária Martins Sarmento, que também tem um projeto de rádio escola. Gostávamos também que falasse um pouco da história desta rádio. Não sei se está ligado desde o início. O professor António Costa.
Boa tarde.
Boa tarde.
Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos fizeram para estarmos aqui presentes e, na pessoa da Mafalda e do Sérgio, agradecer à Rádio Universitária e parabenizar pela iniciativa que tiveram de celebrar desta forma. É com prazer que aqui estamos, como disse. Vamos divulgar um bocadinho o que é o nosso projeto de rádio, da Rádio Escola, que é um projeto, eu não sei se estou a cometer alguma... a dizer alguma asneira se disser que no Conselho de Guimarães é um projeto único. O projeto da Rádio Escola da Escola Secundária Martins Sarmento integra um projeto mais alargado, que é o gabinete, é um gabinete que foi criado há meia dúzia de anos, que é o Gabinete de Comunicação e Imagem, que envolve 4 professores e que envolve muitos alunos. Envolve muitos alunos porque envolve direta e indiretamente os alunos do curso multimédia e também os alunos, está aberto, o projeto está aberto a todos os alunos dos outros cursos. Existem por ano cerca de 500 de alunos envolvidos. Nós estamos há meia dúzia de anos, mais ou menos, como disse, já estamos com 400 alunos. Os alunos fazem inscrições no início do ano letivo. Depois é-lhes proporcionada uma formação e depois eles gerem os tempos deles, fazem daquele espaço da rádio o espaço deles. Selecionam as músicas que querem passar. A nossa rádio tem essa vertente e tem outras vertentes. É engraçado que, se recuarmos um bocado no tempo, já foi usada como instrumento pedagógico. Se forem visitar o site da escola, Só para dizer também já agora que o site da escola é da responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem, bem como o Facebook, a Rádio Escola, o Liceu TV, que tudo isso envolve esse projeto mais alargado, não é? Mas se forem, como eu dizia, se forem visitar o site da escola, facilmente são direcionados para um site onde são alojados podcasts da rádio. E dizia eu que foi usado já como instrumento pedagógico para lecionar algumas aulas de história e outras iniciativas de índole jornalística, de animação de espaços, de tempos nos intervalos, colaboração com o exterior também, que é fundamental, não é? A colaboração com a Rádio Santiago. E já agora, antes que eu me esqueça, eu tinha dito em off, digo agora em on, já tinha dito à Mafalda, digo aos dois, se algum dia necessitarem do nosso espaço, estão convidados para visitar o nosso espaço, para usarem o estúdio, não só o estúdio da rádio, como o estúdio multimédia que nós temos, e será com todo prazer que serão recebidos na nossa escola, se vier a acontecer.
É, é provável que aconteça. Isso é muito interessante, usarem a rádio também como elemento pedagógico.
Sim.
Ou seja, não é só a questão da expressão, o que por si só já é bastante valiosa, mas digamos que integrar isso de uma forma ainda mais intrínseca à própria ação educativa, à própria atividade.
Essa iniciativa foi uma iniciativa de um professor que está agora já numa escola ao lado da nossa, e foi até coroada com algum sucesso, porque os alunos gostavam muito. Gostaram muito da iniciativa dele. Depois, essa tem sempre a vantagem de um podcast, como sabem melhor que eu, não é? Porque estão mais diretamente ligados a isto que eu. O podcast pode ser ouvido a qualquer momento. E tem essa vantagem de o aluno aprender de uma forma autossuficiente, não é? Direcionando quase que para uma autoaprendizagem, quando e como quiser, de forma a melhorar as suas competências. E essa experiência foi engraçada e foi coroada com algum sucesso, de facto.
Muito bem. Eu gostava também que os nossos jovens radialistas também falassem um pouco. Porque também o professor António Costa trouxe também dois alunos, a Carolina e o João. Queria algumas impressões da vossa experiência.
Assim, a Rádio Escola tem cerca de 6 anos e eu comecei o curso profissional multimédia. Tenho logo alguma ligação direta com a rádio e indireta também. Então apanhei o fio à meada mais ou menos a meio, que estou lá mais ou menos há 3 anos.
E o que é que fazes lá?
Assim, eu o primeiro ano não fiz quase nada. O segundo ano eu estive lá quase metido o ano todo, que eu estava lá de manhã.
Vocês reuniam às quintas? Às terças
não,
e às quintas?
A rádio escola funciona a semana toda. Uhum. Aliás, uma das regras essenciais é não podemos parar a rádio. Então, eu ano passado estava 4 dias por semana.
Muito dedicado.
Porque eu comecei a entrar na rádio, foi um amigo meu que ele queria ser DJ e ele virou-se para mim e disse: "Pá, eu até gostava de me inscrever na rádio, mas não queria ir sozinho." Então, eu acabei por ir com ele. E eu comecei, como sou menos envergonhado, a fazer mais a parte de dar a voz da rádio. E então, por exemplo, recentemente fizemos uma campanha, devido a um problema que houve na escola, e apareceu a minha voz e agora passo em todos os intervalos. Os alunos já se habituaram, no primeiro dia foi aquele choque que tive hoje.
E o que é que fazes mais? Também passas músicas nos intervalos? Já me disseste?
Passamos música. Uma coisa que eu acho muito interessante é os alunos vêm falar diretamente connosco, que já nos conhecem, e então eles vêm ter connosco e pedem-nos do tipo, quando há outro curso profissional, olha, nós vamos fazer este evento, gostaríamos que anunciasses na rádio. Outras vezes aparece o diretor ou os funcionários a pedir o mesmo, ou seja, damos alguma publicidade interna da escola aos alunos e fazemos esse tipo de atividades, porque no fundo até é bom, porque nós como alunos sentimos a rádio que é nossa e não é tanto da direção da escola, é mais...
Ou seja, se deixar de tocar também já sabem quem é que vão chatear, não é?
Exato. És tu, João. E a Carolina, também gostas de rádio? Tu não és de multimédia, tu és de CT, certo?
Sim,
ciências e tecnologias.
E como é que foste parar a rádio, então?
Bem, a minha mãe é uma das responsáveis pelo projeto e, na verdade, foi ela que me sugeriu inscrever-me na rádio. Ela disse que tinha uma boa voz para a rádio, o que é um bocado irónico porque eu não falo.
Raramente falas. Estás a falar agora.
Na rádio.
Sim.
Estás a falar na rádio.
Portanto, no 10º ano eu inscrevi-me, logo no início, e antes eu ia só um dia por semana, à quarta-feira, segundo intervalo da manhã, e agora vou 2 dias, segundo intervalo da manhã, continua a ser.
Uhum. E o que é que gostas de fazer na rádio?
Bem, como eu não falo, eu ponho músicas, a minha própria playlist, que acho que é basicamente a coisa que todos os alunos que estão lá mais preferem na rádio, que é fazer todo o resto das pessoas ouvirem a música que eles gostam.
É isso que o Sérgio faz também.
Sim, mais ou menos. Às vezes passo coisas que também não gosto muito. Mas é interessante vocês também perceberem aquilo que implica fazer rádio, não é? A responsabilidade também, quando abres o microfone, não vais abrir o microfone, tens que saber o que é que vais dizer, não é? Tens de preparar. Isso também é importante, esse trabalho prévio.
É verdade. Nós, por exemplo, antes de fazermos qualquer emissão em direto, nós escrevemos num papel exatamente o discurso que vamos fazer e depois discutimos se é adequado ou não, só entre alunos, nunca fazemos com pessoas como professores ou assim, porque temos a noção de que se o fizéssemos ia passar uma imagem menos de alunos na escola, então nós tentamos sempre dinamizar ao máximo.
Portanto, a rádio é gerida só,
é.
Os conteúdos são da responsabilidade
dos alunos.
Sim, eu gostava de sublinhar essa parte que há bocado esqueci de dizer. Nós temos, de facto, como eu disse, 4 professoras responsáveis pelo gabinete e pela rádio escola, mas os verdadeiros responsáveis pela rádio escola são efetivamente os alunos. É para eles que ela existe e são eles que a alimentam, salvo seja, não é? Que a alimentam diariamente. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer, que há bocado também não disse, é que a nossa rádio escola foi formalizada há alguns anos, apesar de nós já termos existido mais ou menos de um modo informal, mas depois, por sugestão do diretor, acabamos por sair um bocado dessa clandestinidade que nós preferíamos ter e tornar o projeto numa coisa todos soubessem que existe, que está ali ao dispor da comunidade escolar, da escola, da direção, dos professores e, essencialmente, ao serviço dos alunos, que é para eles que ela existe.
Mesmo para fora, vocês também têm secção de podcast, tem lá muita coisa arquivada que poderá ser ouvida por qualquer
pessoa. Aquilo está acessível a qualquer pessoa. Uma pessoa que, através do, como eu referi há pouco, pelo site da escola, facilmente chega ao site da rádio e acede aos podcasts que lá tem e pronto, é toda... todo o material que lá existe.
Falando agora um bocadinho sobre a Rádio Aurora, já sabemos que é um projeto único, mas há algo semelhante a este projeto e onde é que vocês passam? Passam por quase 22 rádios, foi isso?
Bom, em Portugal é o único, não é? É o único programa com estas características, mas como os meus colegas já referiram, ele inspira-se em diferentes experiências internacionais, não é? Uhum. Portanto, foi com base naquilo que foi o nosso contacto direto com sobretudo o projeto catalão em Barcelona, que aprendemos a trabalhar nesta relação entre saúde mental e comunicação, não é? Neste cruzamento. Mas em Portugal, creio que já houve uma tentativa no Hospital São João do Porto, conseguiram fazer um programa piloto assente na ideia de radioteatro, de teatro radiofónico, portanto diferente da nossa filosofia de funcionamento. Nós não pretendemos transfigurar a palavra espontânea das pessoas, não queremos torná-la mais estética ou mais artística. Queremos que ela emerja com a espontaneidade possível e com a naturalidade possível. Existem diferentes maneiras de intervir ao nível do estigma e da discriminação, mas quase todas elas comportam esta transfiguração daquilo que é espontâneo. A rádio permite-nos esta sinceridade e esta naturalidade de conversarmos, debatermos e dispor as pessoas à circulação de ideias e à subjetividade mais visível. Não é?
acha que, além de contribuir para o preconceito, a rádio tem algum tipo de efeito terapêutico para quem participa?
Acho que os meus colegas podem falar sobre isso. Acho que posso acrescentar algum, antes de tudo, estas duas ideias. Por um lado, tivemos essa preocupação de perceber se tínhamos impacto naquilo que, se o nosso trabalho tem impacto, é importante também perceber isso. E em ligação com uma universidade em Lisboa, foram desenvolvidas 3 teses de mestrado que conseguiram estudar de que maneira é que a escuta dos nossos programas podia produzir mudanças no modo como as pessoas entendiam e representavam as pessoas com problemas de saúde mental. E, portanto, os 3 vão no sentido de uma transformação positiva, de uma redução das ideias de perigosidade e de descontrolo. Isto, por um lado, é extremamente importante, ser eficaz. Por outro lado, é terapêutico porque, ao transformar o contexto, não é? Isto é a minha leitura num primeiro nível, eles poderão falar de outras dimensões mais pessoais, eventualmente. Mas ao transformar o contexto e ao transformar aquilo que na comunidade dificulta a vida das pessoas, o desemprego, a discriminação, a falta de respeito, a falta de apoios suficientes, a falta de atenção, de visibilidade, tudo isto facilita profundamente uma adaptação mais favorável da parte das pessoas e, portanto, é transformador, mesmo que não seja terapêutico no sentido mais clássico de psicoterapêutico ou terapêutico no sentido médico, não é? Agora, talvez passe a palavra aos meus colegas.
É assim, terapêutico, essa palavra é muito utilizada lá no hospital e eu não gosto muito dessa palavra, digo já.
Desculpa, peço desculpa.
Não tenho que pedir desculpa, não é natural quando se fala em hospital psiquiátrico e pessoas com saúde mental, fala-se em terapias e não sei o quê. Só que é assim, para mim, eu gosto muito da espontaneidade. Enquanto que há pessoas, realmente não vou criticar nem que têm certeza de criticar, preparam tudo muito. Eu faço tudo muito agora por causa da espontaneidade, por exemplo, terapêutico. E eu tenho tudo estruturado na minha cabeça. E depois, quando chego lá, as coisas saem, o que eu estruturei e o que eu não estruturei, porque no decorrer dos debates e das entrevistas, no fluir da conversa, surgem sempre questões novas. E é assim, eu também estava um bocado fechada em casa, porque eu trabalhei durante quase 10 anos, apesar de ter um problema de saúde mental, e depois estive desempregada quase 7, e estava muito isolada em casa, porque as pessoas estão a trabalhar, não têm disponibilidade para andar a beber cafezinhos comigo durante a semana, não é? E então eu, quando comecei a ter atividades, sobretudo a rádio e outras atividades, estava no hospital, mas este caso a rádio, eu passei a estar com mais pessoas e foi muito importante para mim desenvolver este lado relacional, que estava um bocado isolada sobre mim mesma. E foi muito complicado, às vezes, até relacionar-me com outras pessoas e saber calar-me de vez em quando, saber gerir os tempos. É muito complicado, às vezes, porque somos muitos e é muito complicado, às vezes, atropelamos uns aos outros, pois há, às vezes, assim, certas questões que eu, às vezes, até levanto. Mas eu acho que é importante, é terapêutico nesse sentido, quer dizer, trabalharmos em equipa e sabermos respeitar a nós próprios e respeitar o outro e a palavra do outro e a nossa. Acho que isso é fundamental. Acho que respondi, vou passar a minha palavra ao Filipe.
Eu não sei se estou muito próximo.
Sim, isso está bom.
Eu também, em relação ao que o Sr. Tuno disse e a Rita também disseram muito bem, eu acho que para mim, no meu caso pessoal, é bastante terapêutico, porque eu faço terapia de grupo no hospital com o Sr. Tuno Guilherme Canta e com o Sr. Tuno Amado Monteiro, são meus psicólogos, a que eu mando já um grande abraço, que estão em Lisboa, com certeza, não sei se nos estarão a ouvir, e gostaria de dizer que para mim é bastante terapêutico, porque a rádio é um meio de expressarmos as nossas ideias e de expressarmos também o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos estar a expressar livremente as nossas ideias, os nossos sonhos, e é como a Rita dizia também, nós às vezes atropelamos um pouco uns aos outros, mas depois conseguimos também que haja um consenso, o Dr. Nuno lidera o grupo e faz com que nós nos respeitemos uns aos outros. Quando nós estamos a preparar as entrevistas, para preparar as entrevistas fazemos um texto onde nessas entrevistas fazemos um texto onde temos várias perguntas que são feitas por todos nós, submetidas à votação. Depois as perguntas mais votadas são as que ficam no texto, e é assim que nós preparamos as entrevistas. Às vezes não são preparadas e às vezes a espontaneidade surge. É muito interessante porque surge uma espontaneidade, como dizia o senhor Tuno há bocado, e é muito interessante porque a rádio é muito gira, é muito engraçada, e é um meio de comunicação social que chegamos a muitas pessoas e contribuímos para lutar contra o estigma que há com as pessoas que têm psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico são pessoas que... Há pessoas que não gostam da designação de doença mental, daí nós dizemos psicodiagnóstico. E pessoas que, como nós, que temos uma doença, mas que somos cidadãos válidos. Às vezes temos de lutar também pelos nossos direitos. Por exemplo, já fomos à Assembleia da República falar com a Mariana Mortágua e falámos também com a Luísa Apolónia, que são deputadas, como vocês sabem, da Assembleia da República. E foi muito interessante nós sabermos que podíamos reivindicar os nossos direitos e também podíamos contribuir para uma luta contra o estigma e contra as pessoas como nós, porque nós somos vistos um bocado lá fora como os maluquinhos, entre aspas, porque o Hospital Júlio de Matos, como sabem, é um hospital psiquiátrico. Mas nós queremos contribuir para que essa ideia fique abalada e que sejamos considerados cidadãos válidos, tal como os nossos colegas de lá, e a sociedade cá fora entre aspas, porque há pessoas que são internas, há pessoas que são externas, por acaso a Rita e eu somos externos, mas temos amigos que somos internos e vivem lá no hospital, e é difícil viver no hospital, mas as pessoas que estão à volta conseguem ver que nós podemos inserir na sociedade, somos uma espécie de miniatura, de microcosmos da sociedade lá fora, entre aspas, porque é um lá fora, entre aspas, porque vivem perto de nós. Estar convosco é ótimo, porque conhecemos pessoas de outro âmbito e pessoas que não têm psicodiagnóstico como nós, e estar com os estudantes universitários é ótimo. Eu estudei estudos ingleses na Universidade Clássica de Lisboa, e estudos franceses e portugueses, estudos franceses, mas não acabei. Faltava um ano para a licenciatura, desisti em 2010, e na Clássica de Lisboa, creio, não sei se estou em erro, creio que emitiam para a cantina também, emitiam para a cantina emissão interna a rádio, e faziam lá a rádio também, era muito interessante, e também tinham uma tuna, que também era muito interessante, onde cantavam, e era muito interessante.
É isso mesmo.
Aqui esta malta nova, vocês também têm atropelos quando é preciso definir conteúdos e fazer entrevistas aos professores?
É assim, nós temos alguns atropelos, mas como
a Carolina
nós...
não há atropelos, que ela leva a música dela e não há discussão.
Do meu lado, há alguns, lado. Mas costumo, como nós fazemos o planeamento antes...
Mas até chegar ao planeamento é preciso ainda partir pedra, não é?
Atropelamos muito uns aos outros e a discussão fica assim um bocado acesa durante 10 minutos e depois fica o resultado final e é aquilo.
Pois, porque eu vi, vocês têm entrevistas com diretores da escola e por aí fora. Há esse...
As entrevistas não são tanto da rádio, mas do resto do projeto em si, da imagem da escola. Isso é mais definido pelo curso profissional multimédia, no qual eu, por acaso, costumo ser eu que faço a maior parte das entrevistas. Tanto é que os meus tutores já estão habituados a mim, e eu já sei mais ou menos as perguntas que tenho que fazer, mal eles me dizem que eu tenho que fazer as entrevistas. É uma coisa que eu faço desde o primeiro ano em que estive lá, porque foi devido ao sarau da escola. Eu comecei a entrar nesse rumo sem querer, porque eu na altura não sabia bem o que era o sarau e achei que era uma atividade qualquer, que era o meu primeiro ano no liceu, não estava habituado. E, entretanto, quando descobri que realmente era uma coisa espetacular, já tinham esgotado os bilhetes. E o meu setor virou-se para mim e disse: "Epá, olha, eu posso deixar entrar, mas tens que entrar como repórter." E eu fiquei: "Ok." E foi aí que eu comecei e depois nunca mais parei. Este ano já falei com o meu setor para entrar outra vez, para repórter também e para ajudar no sarau, que é sempre uma aventura espetacular.
Uhum. É isso mesmo. Vocês estão aqui a personificar precisamente o tema deste ano, Rádio És Tu. Outro dos exemplos que nós conhecemos e que queremos falar hoje é um exemplo que personifica o tema deste ano. É a primeira rádio para crianças feita em português. Surgiu há 2 anos. É uma rádio online, trabalhada de forma descontraída por crianças, mas claro, com a ajuda de profissionais, que conta com pequenas emissões em direto durante a tarde, mas tem emissão durante todo o dia. Já é ouvida por pelo menos 106 países. Nós tivemos à conversa, aliás, a Elsa Moura, a jornalista, esteve à conversa com a diretora-geral, a Verónica Milagres, diretora-geral da Rádio Miúdos. Vamos a isso.
A rádio tem pouco mais de um ano de emissões em direto e emissões regulares. Começámos as emissões em novembro, mas não as regulares, portanto as experimentais, em novembro de 2015. E começámos então as emissões em direto regulares em janeiro de 2016. Ou seja, há um ano e muito pouco.
Todos os dias vocês têm uma parte da emissão que é feita em direto por crianças que estão nos estúdios.
Exatamente. Ora, a nossa emissão é 24 horas por dia em www.radiomiudos.pt ou através da nossa app. Temos uma app Rádio Miúdos que é gratuita, mas de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, hora de Portugal Continental, atenção, nós temos emissões em direto. E estas emissões em direto são sempre que possível feitas por miúdos. Às terças, quartas e quintas são feitas mesmo por miúdos. Terças e quintas não há sequer nenhum adulto, ou assim pretendemos que seja, sempre que possível. Portanto, os miúdos tomam mesmo conta da emissão, máquinas incluído. Ou seja, são eles que mexem nas máquinas e eles é que põem as músicas, os jingles, as mensagens, tudo o que decidem fazer, são eles que fazem.
São verdadeiros locutores de rádio.
Exatamente, exatamente. Eles escolhem as músicas e escolhem alguns, eles próprios vão pensando em temas para falar. Nem sempre conseguem arranjar temas, mas nós com eles também às vezes trabalhamos temas para falarem. Todos os dias temos também o programa que nós intitulamos de O Disco do Mês, que também passa depois na rádio 24 horas por dia e que eles também apresentam. O Disco do Mês é um disco que nós escolhemos, não tem de ser um disco recente, é um disco que nós consideramos que deve ser sublinhado.
Leonor, há quanto tempo é que estás na Rádio Miúdos?
Eu estou na Rádio Miúdos desde que a rádio começou, portanto, desde há um ano e pouco.
E então, como é que tem sido a experiência?
Tem sido muito boa, sempre gostei de fazer as emissões, de preparar as notícias, de escolher as músicas, de mexer nas máquinas.
Uhum. E ainda tens aquele friozinho na barriga sempre que estás para entrar em direto ou já passou isso?
Ainda tenho um pouco, mas é pequenino. Às vezes dão-nos assim trancas, está a passar uma música e depois a música acaba e nós não damos por isso e começamos a rir da gargalhada e ficamos todas preocupadas e depois resolvemos o assunto.
Este projeto nasceu na realidade.
Foram então algumas declarações de alguns intervenientes da Rádio Miúdos. Peço que é um pouco semelhante também a esta parte das brancas e das gargalhadas.
Isso é comum, é na Roma, em todo lado.
Faz parte da rádio de uma forma genérica. Nós estamos a chegar ao final desta parte da conversa. Queremos agradecer a vossa presença. Só mesmo para terminar, Rádio Aurora, vocês estão em mais de 20 rádios em Portugal. Para além disso, também estão disponíveis. Vocês também têm uma secção de podcast, ou pelo menos tinham há pouco tempo. Tinham vossos programas disponíveis?
Temos na RUM.
Temos na RUM, tem. Pois, eu na RUM sei que tem.
Já agora agradecemos.
Mas já tiveram grande parte desse vosso trabalho? Já tiveram um site onde tinham tudo?
Tivemos algum alojamento durante algum tempo, mas depois...
Agora podem passar pelo site da rádio e procurar na secção de programas.
Foi um site que foi desativado por motivos externos a nós. Mas podem-nos ouvir na RUM.
Vocês vão continuar, o compromisso está feito, não é? Este é um projeto para continuar.
Muito obrigado.
Só acrescentar que temos uma página no Facebook que se chama Rádio Aurora Outra Voz. Se quiserem ir, agradecer muito. Vão à Rádio Aurora Outra Voz, que é giro, e vão ver os nossos programas, são interessantes. Obrigado. Obrigado à vossa oportunidade.
Obrigada
muito
nós.
Obrigado por nos receberem, Mafalda e Sérgio. Gostávamos mesmo muito. Muito obrigado por essa oportunidade.
Obrigada a nós.
Nós também gostamos imenso de vos ter cá. Mas o tempo passou muito rápido. Vocês também, vou continuar aí. fazer coisas, não é?
Portanto, vamos nos despedir. Obrigado pelo convite. Novamente, gostava de fazer só uma pequena correção, são 10 segundos. Há pouco eu falei em números, não sei se troquei qualquer coisa ou não. Eu estava a falar de 5 dezenas de alunos, mais ou menos por ano, envolvendo alunos de multimédia também, o que dá um total de 400 alunos, mais ou menos, desde o historial da rádio escola. E pronto, foi um prazer estar aqui convosco, desejo-vos as maiores felicidades para vocês a nível profissional e pessoal.
Para vocês também.
Foi um prazer enorme estar convosco aqui no Museu Nogueira da Silva.
Para nós também foi um enorme gosto ter-vos por cá e ficamos contentes que haja malta tão nova a fazer rádio, isso é sinal que da vitalidade da rádio. E
bem, eu queria só despedir-me, não é? Foi uma experiência engraçada estar numa rádio com mais gente. Nós estamos habituados ao nosso, como nós costumamos chamar, o nosso pequeno aquário.
Pois, aqui tem piada porque também estamos a... Começa algo porque estamos num local visível, né? Uma espécie de montra.
Podem entrar, está muita gente a passar.
E contraria aquela lógica da rádio de estarmos num cubículo escuro. E estamos aqui num ambiente bem mais luminoso e descontraído.
Sim.
E até breve, esperamos um dia repetir esta experiência.
Obrigado, lembrar aos ouvintes.
Pronto,
só para terminar.
Fica o convite feito.
Temos muito gosto em retribuir o convite, a falar já por mim.
E vamos ter a vossa varanda, não é?
Está feito, agora está feito.